O tema da pregação de hoje é a loucura da pregação. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 25. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E aí está o texto da nossa mensagem hoje. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus. Loucura para os gregos, para os gentios. Mesma coisa no caso. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Algumas vezes eu já tenho dito aqui, ainda deverei dizer muitas outras, que a Bíblia sempre separa os homens em dois grupos, só dois. Não há três tipos de pessoas com relação à eternidade, com relação à questão da salvação ou da condenação eterna. Só há dois. E há várias maneiras de descrever o primeiro grupo e várias maneiras de descrever o segundo grupo. Claro que uma maneira contrasta com a outra. São grupos opostos entre si quanto ao que eles são. Como vamos ver aqui, já tenho falado desses grupos, desses dois grupos, e praticamente toda pregação, mesmo que não torne isto muito explícito, mas vai ter que falar desses dois grupos. O primeiro é descrito aqui de quatro maneiras diferentes, e esse é um exercício bom para você ficar afinado ou atento para quando a Bíblia está falando de um grupo ou de outro grupo. E nesta passagem, neste trecho, Paulo fala quatro vezes ou de quatro formas diferentes do primeiro grupo. Digo primeiro que foi o primeiro que ele se referiu aqui, não tem ordem. Versículo 18. Vocês podem me ajudar e dizer qual é a primeira maneira que Paulo se refere a este grupo? Os que se perdem. Perfeito. Segunda maneira que Paulo se dirige a esse grupo, versículo 19 e 20. Os que buscam a sabedoria e a ciência do mundo. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio, onde o escriba, onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então é evidente que esse mesmo grupo é descrito aqui, os que se perdem, feito por pessoas que buscam sabedoria do mundo, conhecimento do mundo, estão concentrados nisto. Terceira maneira, versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos. Então, no 23, Paulo faz o contraste com o segundo grupo, que eu não vou falar agora, mas apenas para deixar claro que agora no 22 ele continua falando deste grupo dos que se perdem, dos que buscam a sabedoria do mundo, e aqui ele detalha um pouco mais, falando de gente que busca sinais, pessoas representadas pelos judeus da época, e outros que buscam sabedoria, representados pelos gregos da época, que ele chama também de gentios. Os judeus, especialmente os religiosos da época de Paulo, queriam provas espetaculares de que Jesus era o Messias. É impressionante que as credenciais bíblicas de Jesus, por exemplo, ter nascido em Belém, as credenciais messiânicas dele, que eles poderiam ter averiguado, não interessou. Os milagres que ele fez, centenas, talvez milhares, inclusive levantando mortos, não foram suficientes para amolecer a dureza dos corações daqueles judeus. Eles queriam algo grandioso. Pediam sinais no céu, como pediram a ele uma vez. Esperavam que se ele fosse o Messias, iria derrotar na força bruta, na força militar, mesmo os romanos dominadores da época, estabelecendo um reinado. Eles queriam uma prova muito mais forte aos olhos deles, muito mais evidente, que mostrasse que ali estava o Messias prometido aos judeus. Não notaram que quem curou leprosos, quem ressuscitou mortos, obviamente tinha o poder para derrotar o exército. Claro, não era uma questão de poder ou da falta de poder da parte dele, mas é que não era a época, ele não queria fazer. E muitas vezes ele disse, não tinha chegado a hora dele. Mas não interessa, eles queriam sinais grandiosos que ele provasse ser que ele dizia que era. Não tiveram a humildade de buscar a face de Deus, pedindo sabedoria para compreender as Escrituras. Na época de Paulo, só o Velho Testamento, Paulo já ia produzindo, e outros autores, como autores dos Evangelhos e outros, mas na época de Cristo só tinha o Velho Testamento. Ó Deus, Deus de Israel, dá-nos sabedoria para entender as suas Escrituras, e para saber quem é este que se diz teu filho, que se diz o Messias, homem diferente de fato, porque ele faz milagres, agora ele é esquisito no que ele diz, e pensamos que seria um homem poderoso, que iria guerrear contra os romanos, e ele é todo pacífico, e é um homem estranho, mas ele diz que é teu filho e faz coisas muito, muito, realmente demonstrativas de poder, como curar pessoas e tudo. Então, nos dá sabedoria para entender quem é este homem. Nada disso. Terminaram matando Jesus Cristo numa cruz e depois perseguindo até a morte. Muitos deles, os apóstolos e os discípulos de Cristo. Então, os judeus buscavam sinais, esse tipo de judeu incrédulo. E os gregos buscavam sabedoria. Sabedoria puramente humana. Queriam filosofar. Queriam entrar em mil raciocínios sobre a vida, a existência. Suposições de toda a ordem. Quem era Deus ou os deuses. Os gregos ou os gentios, não os judeus, queriam saber disto. Obviamente no grupo dos perdidos. Quarta maneira de Paulo descrevê-los. Versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Ou seja, pessoas que rejeitaram a palavra da cruz, o evangelho, e a taxaram de loucura. É uma característica deste grupo. Não conseguem entender o evangelho, hostilizam então as coisas de Deus, e em vez de se humilharem, agridem a Deus. E terminam passando um julgamento contra Deus e a sua palavra. Isso aqui é loucura. Isso é um julgamento. Não faz sentido um Salvador que morre numa cruz, uma promessa de vitória sobre os inimigos que não chega. Está tudo errado. Fere o bom senso, fere a inteligência. Isso não é sadio. Mentalmente é loucura. Esta palavra da cruz, é só o contrário de tudo o que esperávamos. Bom, se tivesse estudado Isaías melhor, então eles teriam esperado alguma coisa também diferente. Realmente temos que reconhecer que era um tanto quanto confuso. Não era muito nítida a imagem que o Velho Testamento traçava do Messias, mas que ela falava em poder e falava em sofrimento, falava. Então, uma sabedoria da parte de Deus teria dado àqueles homens um certo entendimento, pelo menos. Observem uma coisa importante. O motivo da incapacidade desses homens de compreenderem o plano da salvação. Por que eles eram tão incapazes de entender o Evangelho? e taxá-lo de loucura, pedindo sinais para quem já estava dando demonstrações belíssimas de sinais, buscando sabedoria enquanto a sabedoria em pessoa estava na frente deles. Como é que eles não alcançaram isso? Por quê? Porque Deus decidiu assim. Isso é forte. E vai mexer um pouco com a nossa lógica. 19 e 20. Eu já li. Pois está escrito, eu destruirei a sabedoria dos sábios. Deus falando. Eu aniquilarei a inteligência dos instruídos. Deus falando. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus, não tornou louca a sabedoria do mundo? Esses versículos são fortes e demonstram o poder soberano de Deus. Destruir no grego significa, de fato, colocar um fim. Abolir, até matar. No caso aqui, Deus iria destruir, está certa a tradução, a sabedoria dos sábios. Aniquilarei a inteligência dos instruídos. Aniquilar, fazer pouco caso. Desprezar, interessante. Aqui tem um aspecto um pouco diferente. Um fala em destruir, acabar completamente. E outro fala mais no sentido de desprezo. Fazer pouco caso. E é uma passagem que nós vemos aqui um certo sarcasmo de Deus. Uma certa ironia. Havia, há alguns momentos na Bíblia em que nós vemos Deus com ironia. Jesus Cristo com ironia. Paulo com ironia. Algumas, poucas vezes nós vemos. E esta é uma em que Deus debocha do poder dos homens de qualquer época, não somente da época de Paulo. É como se Deus os desafiasse. Vamos lá, seu sábio, apareça na minha frente. E você, seu escriba, sabichão, escriba, eram homens eruditos que copiavam as escrituras e que entendiam do hebraico, do aramaico, eram homens muito respeitados, entendiam, ou diziam que entendiam da lei, eram autoridades religiosas altíssimas. Então, Paulo, quando diz assim, ele está falando para gente graúda. Como digo Paulo, Deus através de Paulo. Onde estáis, escriba? Apareça, vamos, quero ver vocês. E onde está o inquiridor desse século? O inquiridor aqui é, no caso, o desafiante. Ou sofistas, eram pessoas que gostavam de discutir, até publicamente, as filosofias e ver quem debatia com mais inteligência sobre as coisas existenciais e coisas assim. Cadê vocês que gostam de discutir filosofia sobre a vida? Venham discutir comigo. É Deus chamando para o desafio. Mostrem a cara. Eu quero ver vocês. Desaparecem na presença de Deus. São desprezíveis aos olhos de Deus. Deus confundiu a sabedoria deles, destruiu a sabedoria dos cultos. É isso que está dizendo claramente. Claro, essa sabedoria aqui, quando fala em sabedoria, inteligência, nesse contexto, é no sentido de desvendar os mistérios da existência. De descobrir de onde nós vimos, compreender as coisas invisíveis e assim por diante. A inteligência humana, filosofias, cultura, ciência, tudo isso é inútil quando se trata de entrar no campo da existência, da vida, nos assuntos espirituais que só pertencem ao Criador. Ninguém chega a Deus por si só. Tem que haver uma disposição do próprio Deus em fazer isto. E foi Deus quem confundiu os homens daquela época, é Deus quem confunde hoje os grandes eruditos e gênios. Tá bom de primeiro grupo. Eu quero falar do segundo. Esse é que é bom de participar, este grupo aqui. E Paulo o descreve de cinco maneiras diferentes. Primeira, me ajudem de novo, versículo 18 também. Salvos! Bem definido logo. Então, observe que no versículo 18, Paulo já coloca um grupo aqui e outro ali. Primeiro, os que se perdem. Segundo grupo, os salvos. Depois, ele coloca mais três características desse mesmo grupo dos que se perdem, como já coloquei. E agora vai colocar mais quatro características desse grupo dos que são salvos. Mas só são dois grupos. Não preciso ser mais claro, no sentido de tentar suscitar em você a pergunta, ué, de qual grupo eu pertenço? A qual grupo eu pertenço? É uma pergunta que cada um tem que se fazer a vida inteira. Agora, cadê aqui o catolicismo romano, hein? Cadê o protestantismo de Lutero? Cadê o espiritismo de Allan Kardec? Cadê o budismo de Buda? Cadê o islã de Maomé? Cadê esses grupos? Sumiram. Porque não existem. Esses grupos não existem aos olhos da Bíblia. Aos olhos da Bíblia só existem dois grupos. Os salvos e os perdidos. Só. Não interessa a religião nominal que você pertence. Não interessa onde você nasceu, sua cultura, cor da sua pele, seu sexo. Não interessa. Os homens têm mania de fazer os seus próprios grupos. Eu sou isso, eu sou da denominação tal, eu sou da religião tal. Se falar da religião tal, eu vou ficar zangado. É uma pena. Porque você está falando de um grupo que não existe aos olhos de Deus. Da Bíblia, não existe esse grupo definido. Como esses que eu citei agora. Não existe um grupo no céu e que se diz assim, então os protestantes que confessam o credo tal de Westminster e daquilo outro, não tem. Lá no céu, se olha para a terra e só se vê dois grupos. Salvo e perdido. Ponto. Então cabe a cada um esquecer esse negócio de qual é a religião que você faz parte, ou na qual você nasceu, ou que sua mãe, seu bisavô, sei lá quem fez parte, ou seus colegas da faculdade. Não interessa, esqueça isto. E devemos, então, pensar sempre em nós mesmos e quando falamos para os outros, isto. Pregar o evangelho faz parte disto. Mostrar que só existem dois grupos. Os que foram salvos, versículo 18. Versículo 21, o que, é que tem lá? Os que creem, muito bem. Os que são salvos são os mesmos que creem. Versículo 24, o que, é que tem lá? Os que foram chamados, muito bem, mesmo grupo. Agora um parênteses aqui. Quero duas observações até aqui sobre este grupo. Primeira observação, são salvos exatamente porque creem. Ou seja, eles têm fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então, o grupo dos salvos tem fé. Eles creem. Um crer que envolve uma fé no Senhor Jesus Cristo e tudo o que Ele disse que Ele é. Não é crer em qualquer coisa. Isso é importante. Não é crer em qualquer coisa, é crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que envolve, obviamente, crer nele próprio. Nesse mesmo Evangelho que os do outro grupo rejeitam, chamam de loucura, esse mesmo Evangelho que chamam de loucura, é necessário para que alguém venha a ser salvo. Porque só chega a ser salvo crendo neste tal evangelho, que fala de um Jesus crucificado. Crer no evangelho significa entender que é perdido a pessoa, e precisa do perdão divino, e da salvação que Cristo oferece gratuitamente. Inclui, ninguém vai se colocar neste grupo dos salvos, dos que creem, dos que são chamados, sem passar pela cruz do Senhor Jesus Cristo. Por isso é o evangelho da cruz, a palavra da cruz. Mas por que eles conseguiram crer e os do primeiro grupo não conseguiram crer? Esta é uma pergunta extremamente apropriada. Já tem dois grupos. É. Primeiro grupo, dos perdidos. O outro, dos salvos. É isso mesmo. O dos salvos porque creem no evangelho. É. Os outros não creem. Não. E por que que um grupo crê e o outro não crê? Porque são mais inteligentes? Não. Porque são mais sábios. Ora, a Bíblia acabou de dizer que Deus ia destruir a inteligência dos sábios. Então não é sabedoria, inteligência, cultura, óbvio. E o que é? Foram chamados. porque eles foram chamados para serem salvos. Chamados por quem? Pelo próprio Deus. Chamados para quê? Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou a turma do grupo dos salvos. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Lembra que Paulo disse que eles foram chamados no versículo 24, lá de 1 Coríntios 1? Está aí de novo. Essa mesma característica do grupo dos salvos. Chamados segundo o seu propósito. Propósito de quem? De Deus. Porquanto, aos que de antemão conheceu, quem conheceu? Deus. Deus é o sujeito do verbo aqui, ou dos verbos. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Lá vem de novo o ensino da chamada de Deus. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Uma passagem belíssima que fala das várias etapas de todo o processo da salvação. Que começa com a chamada de Deus para esta salvação. Tá bom. Então eles são salvos, creem porque Deus chamou. E por que que Deus os chamou? Qual o motivo que levou Deus a chamar essas pessoas que foram salvas? A resposta deixa muitos confusos, inconformados, mas, inconformado ou não, é humilhantemente clara. É de uma clareza que humilha a raça humana, o motivo pelo qual Deus salvou alguns. Aprove a Deus. Primeiro já vemos aqui Romanos 8, já tinha até dado a dica, no versículo 28, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, só aí já está respondido. 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 21, no meio do 21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus quis que o mundo, na sua sabedoriazinha mundana, não o conhecesse. Então, aprouve a Deus salvar os que creem. Pare aí. Aprouve a Deus salvar os que creem. Só tem uma maneira para explicar por que uns são salvos. Porque Deus quis. Não é porque o homem tem livre arbítrio e decidiu assim. Não é, é um ensino torto, errado. Quem teve livre arbítrio foi Adão e Eva. Os dois únicos seres humanos que nasceram com livre arbítrio para decidir se iam então desobedecer a Deus e comer do fruto proibido ou não. Depois que o pecado entrou neles dois e todos os descendentes deles, sem exceção na raça humana, exceção essa, Cristo, mas todos os outros nasceram com pecado dentro, nasceram mortos nos seus delitos e pecados. Morto não decide nada, até onde eu saiba. Na minha curta experiência de 58 anos de idade, nunca vi. Diz, o senhor quer ser enterrado aonde, meu amigo? Né? E o senhor prefere que cante na hora do enterro ou não? Não está mais lá para decidir. Morto. Vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2. Então é pela vontade de Deus que alguém, depois que o pecado entrou no mundo em Adão, todos os outros depois disto, você, eu, todos nós, estamos mortos, cegos espiritualmente. Então Deus resolve, aprouve a Deus salvar alguns. Mais claro do que isto, não pode ser. Quer dizer que eu entendo tudo que envolve isso? Não. porque Deus responsabiliza alguém porque não ouviu o Evangelho, não entendo como ele faz, mas ele responsabiliza. Alguém que não aceita o Evangelho, você que está aqui hoje à noite, e não tem Cristo ainda como Salvador, se continuar assim até o fim da sua vida, você vai ser altamente responsabilizado diante de Deus. Você ouviu o Evangelho da salvação do meu filho e não quedou-se aos pés dele. Foi duro de coração e de pescoço. Não se subordinou, não pediu perdão, não pediu salvação a ele. Você vai continuar para onde você já estava destinado desde que nasceu, morto os seus delitos e pecados. Você vai para o inferno. Ah, mas eu não sou eleito. Não vale para Deus esse argumento. Então, onde é que uma coisa fecha com a outra? Não fecha. Não fecha. Nossa mente humana fraca não tem capacidade de alcançar os bastidores do raciocínio de Deus e poder compreender e desenrolar este problema. Não tente, porque você não vai conseguir. É muito melhor reconhecer a nossa incapacidade e tomar como fato as duas coisas. O Deus é quem elege e chama os seus porque ele decide assim, ele quer. E quem não vem é responsável por não vir. Pronto. Crê nessas duas coisas. Porque querer dar muita força para um lado ou dar muita força para o outro vai entrar em desvio doutrinário. E vai acabar ensinando coisas que a Bíblia não ensina. Tipo, Deus dá um poderzinho para qualquer pessoa, todas as pessoas do mundo resolverem se querem ser salvo ou não. Então a pessoa resolve, isso é livre-arbítrio. Não vem, não tem isso nas Escrituras. Embora muitos achem que tem. Não tem. Aí sabe como é que eles resistem à ideia desta ideia da eleição? Ah, mas então como é que Deus não elege todo mundo? Ele não explica. Ele não diz. Ele só diz o que é fato. Então vamos julgar a Deus? Este é o problema. Então entenda de uma vez por todas. Deus é que chama para a salvação. Dois, quem não aceita Cristo é responsável, será responsabilizado oficialmente num julgamento que Deus vai fazer. Vai ser oficialmente responsável e condenado. Não conte, faça um favor à sua própria alma, meu amigo e minha amiga. Não conte com este engano de que vai dar certo você chegar diante de Deus e dizer: mas, senhor, me explica então como é que... Pode parar. Ele não vai me explicar mais nada. Ou você crê no que está aqui, ou não crê. Mas como é que pode, então? Como é que eu sou responsabilizado se eu não sou... Você aceitou? Você ouviu o Evangelho, minha criatura? Você ouviu que era pecadora? Ouvi. Você ouviu que estava destinado ao inferno, que era morta espiritualmente? Ouvi. Que eu mandei meu filho morrer numa cruz, para quem cresce nele, iria ser salvo? Ouvi. Você creu nele? Você teve a humildade de abrir o coração para o meu filho e pedir perdão a ele? Teve ou não teve? Você quis ou não quis? Jesus reclamou para alguns judeus: vocês não querem vir a mim para terem vida? O verbo lá é querer, volição. Então como é que Jesus acusa-os de não querer se... Não vale esse argumento. Vale. O não querer condena. Não quereis vir a mim para teres vida. E Deus então vai olhar para você e vai dizer assim: você não quis. Ah, mas eleição, problema meu, eleição não é seu. O problema seu era aceitar meu filho como Salvador. Aceitou? Se humilhou? Este é o ponto. Muito bem. Então, eu disse para fazer pausa aqui quando nós lemos: aprove a Deus salvar os que creem. Eu disse, ponto aqui. Agora vamos continuar. Pela loucura da pregação. É impressionante isso aqui. É extremamente humilhante para o orgulho humano que o único método que Deus escolheu para salvar alguns, realizar sua própria vontade de salvar alguns, é exatamente o método que os homens acham loucura. É o troco de Deus, a resposta dele. É a soberania dele. Vocês acham loucura esse meu evangelho? É evangelho da cruz? É humilhante demais esse evangelho? Muito esquisito aos seus olhos? É, pois eu vou salvar As pessoas que eu quero chamar para a minha glória, eu vou chamar exatamente pelo método que vocês chamam de loucura. Apareçam para discutir comigo. Sábios. Inquiridores. Escribas. Venham, sabichões, PhDs, discutir comigo. Porque quem vai para o céu vai por uma loucura do Evangelho. Loucura aos olhos de vocês, claro. É impressionante isto. Suprema humilhação de um Deus soberano para esta raça atrevida que se volta contra o Deus Todo-Poderoso e ainda quer julgá-lo. Quero voltar então. Fiquei de falar em 5 maneiras que esse grupo dos salvos são comentados na Bíblia. Falei em 3, vamos para o 4, versículo 18. Mais um. Entendem o Evangelho como poder de Deus. Em contraste com os que entendem o Evangelho como loucura. Então, esse grupo de salvos entende que foi pelo poder de Deus que eles conseguiram entender o Evangelho. Foi pelo poder de Deus que eles vieram ao arrependimento. Isso está escrito claramente. Que é Deus que nos conduz ao arrependimento. Necessário, absolutamente fundamental para a salvação. Foi pelo poder de Deus que eles foram arrancados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, Cristo. Então, um contraste tremendo entre um grupo e outro. Um acha loucura, o outro acha poder de Deus. Quinta e última forma de descrever esse grupo dos salvos, versículo 23, pregam a Cristo crucificado. Mas nós, aí Paulo se identificando com os salvos, claro, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Uma pregação totalmente afinada com o Evangelho, que é o poder de Deus, e que ao mesmo tempo fala de Deus se tornando homem, ou uma pessoa da Trindade se tornando homem, que diz que esse Deus encarnado não teve pecado, mas foi perseguido, julgado de maneira injusta, agredido fisicamente e morto numa cruz. Nós pregamos a Cristo crucificado, sim. Mas também dizemos que esse homem foi ressuscitado pelo poder de Deus. E voltou ao céu de onde ele veio. Que ele reassumiu toda a sua glória, com toda a autoridade no céu e na terra. Deus e homem, ao mesmo tempo. Que até hoje salva a qualquer um que humildemente chega aos pés dele e pede perdão e se rende totalmente. Um evangelho esquisito para arrogantes e que confiam na sabedoria humana. Mas um evangelho perfeitamente adorável para os que veem nele poder de Deus. O fato, irmãos e amigos, é que até hoje a pregação, 2000 anos depois de Paulo, continua sendo o único método de Deus salvar. E ainda hoje continua sendo um tropeço para muitos. Um escândalo. Escândalo no grego significa exatamente um tropeço, uma armadilha. Os que buscam sinais continuam a existir. Não da forma exata do judeu do tempo de Paulo, claro, 2000 anos depois. Mas na essência o perfil é basicamente o mesmo. Pessoas religiosas que preferem se agarrar à própria religião, mesmo com ensinos contrários à palavra de Deus. Pessoas que são sempre muito receptivas a coisas grandiosas, relatos de milagres, de coisas fantásticas. Muito susceptíveis a esse tipo de aparições e fatos inusitados. Alguém no interior diz alguma coisa interessante nessa área religiosa, mística até, aí corre todo mundo para ver o que é, aí se faz lá uma romaria, aí sai na revista, até que depois se esquece daquilo. E às vezes demora tempos, às vezes séculos, uma situação dessa. Mas são pessoas que querem ver sinais, coisas diferentes. Dão mais crédito a essas crendices e invenções do que a simples palavra de Deus, muitas vezes disponíveis nas suas próprias casas. Não leiam uma página da Bíblia. Mas quando fala que vira uma coisa esquisita não sei aonde, corre para lá. Ou começa a querer se ligar espiritualmente àquela mentira. E os que buscam sabedoria humana também continuam a existir. E como existem? Hoje em dia a ciência está muito mais na moda do que a filosofia do tempo dos gregos. A ciência é quem dita as regras, os rumos, e todos esperam que um dia a ciência traga na bandeja a explicação definitiva da origem da vida e fique tudo provado. Querem tudo de uma maneira racional, dentro da lógica, do conhecimento que alcançaram. São frios, calculistas, prepotentes. Como se as suas mentes ágeis, suas inteligências fossem algo muito perfeito e que um dia vão, de tanto pensar, estudar, descobrir, que eles vão realmente entender os segredos do universo, que vão ficar aos seus pés e vão explicar tudo. E as mentes desses homens sentem prazer nesta busca. Eles se excitam mentalmente, psicologicamente, academicamente, socialmente, eles são movidos a isto. Querem o trunfo, querem a glória de terem descoberto, finalmente, o segredo da existência. Pessoas que se irritam quando se falam até em inteligência, numa inteligência que criou tudo. Só isso, não preciso nem dizer que é Deus. Mas muitas coisas da ciência estão mostrando que alguma coisa inteligente, uma inteligência, tudo bem, não chama de Deus, não. Mas reconheça que tem muita inteligência por trás disto tudo, muito planejamento, muita ordem, muita harmonia, muita beleza. Tem que ser criado por alguém inteligente. Existem pessoas sendo expulsas de faculdades, especialmente nos Estados Unidos, porque ousam sugerir que em vez da evolução que vem lá de uma célula e etc., em vez disso, que vem tudo de um Big Bang qualquer aí, sem explicação, de uma maneira aleatória, por meras probabilidades, mas alguém inteligente fez isso. A mera sugestão disso tem provocado demissões de PhDs. Mas eu não falei nem na palavra Deus. Eu só disse inteligência por trás disto, que é óbvio que tem. Não, mas isso aí é uma maneira de falar em Deus, uma maneira de falar no cristianismo. Cientistas que se recusam à mera sugestão de que há uma força inteligente. A ciência vai mostrar. Pobres de espírito, pessoas que nunca se satisfazem, sempre buscam mais para entender mais, explicar tudo e nunca vão conseguir. E para esses o Evangelho não serve. Não serve. É simples demais para suas mentes acostumadas com raciocínios complexos. Um Evangelho que não acrescenta nada à sua cultura, é irritante para eles. Quer dizer que aquele Jesus de 2000 anos atrás estava certo, que ele é o super conhecedor da ciência, muito mais do que nós, não entra nos ouvidos, arranha tudo e os deixa absolutamente furiosos. Um evangelho que não combina com os grandes pensadores, cientistas, com o humanismo que tanto vale hoje, não combina, não querem. Em suma, a palavra da cruz não tem nada de atrativo para eles, continua sendo loucura. Mas, e aqui eu quero encerrar, graças a Deus que o velho grupo dos salvos continua existindo também ainda hoje. Foram salvos porque foram chamados e creram e se apaixonaram por este evangelho que é tão esquisito aos olhos de muitos, mas para eles que são salvos tão, para nós que são salvos tão, amado. Continuo vendo muito poder nesse evangelho. Um evangelho que fala de Cristo crucificado, sim, mas ao mesmo tempo fala de um Cristo ressurreto. e continua a ver em Cristo o poderoso, poderosíssimo Filho de Deus. São pessoas que abominam a sabedoria humana, a raiva que eles têm de Cristo e seus ensinos, nem se compara com a que nós temos, com a repulsa que nós sentimos quando pessoas arrogantes, que se acham grande coisa, se julgam no direito de julgar o próprio Deus e dizer que eles vão descobrir o destino da vida. Contam com todo o nosso desprezo, apesar de que nós os amamos em Cristo, no sentido de que gostaríamos que fossem salvos pela fé e chegassem por humildade ao reconhecimento de Cristo. Mas desprezamos, não no sentido de um desrespeito humano, mas um desrespeito à teoria tola, vazia. Alguns estão dizendo que o homem criou ele mesmo. É um poder que tem de olhar para trás e criar no passado. Outros estão dizendo que cada vez que você admite uma possibilidade, quando a possibilidade aparece, surge, o universo inteiro passa a existir de acordo com aquela possibilidade. Então, há infinitos universos, de acordo com as infinitas possibilidades das coisas acontecerem. E vão dizendo coisas absolutamente loucas. Depois o Evangelho é que é louco. Nós, salvos, fazemos muito pouco caso se o Evangelho parece uma loucura de Deus. Afinal, mesmo se Deus tivesse acessos de loucura, que não tem, a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Claro que Paulo aqui está falando de uma impossibilidade, é uma retórica dele. Mesmo se Deus tivesse loucura, ainda seria muito mais sábio. Mesmo louco, seria mais sábio do que esses homens. É o que Paulo quer dizer aqui. Nós, discípulos de Cristo, pouco nos incomodamos se o mundo pensa que o Evangelho é um Evangelho de fraqueza de Deus, que levou o seu próprio filho a morrer de uma maneira tão sôfrega na cruz. Afinal, não ligamos muito para isto, porque mesmo que isto mostrasse fraqueza da parte de Deus, que não mostra, mas mesmo que mostrasse, Deus, se fosse fraco em algum momento, ainda seria muito mais forte do que os homens. É o que Paulo quer dizer também. Quero encerrar com uma oração que o próprio Senhor Jesus Cristo fez. Mateus 11, 25 e 26. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos. Estão vendo? Oculta. Deus cegou esses homens aí que estão, são rebeldes à palavra de Deus. Ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim tu foste obrigado a agir. É? Mesma nota que Paulo emite e que a Bíblia inteira emite. Porque assim foi do teu agrado. Mais uma vez, Deus quis assim. Então, é um privilégio nós, salvos, crentes neste Evangelho maravilhoso, é um privilégio termos sido incluídos nestes pequeninos, que é a sexta forma, então, não mais no nosso texto, mas na Bíblia vai ter dezenas de formas, mas é uma outra maneira de ser descrito o grupo dos salvos. Agora, o próprio Jesus falando, quem são os pequeninos, os que vieram, pequeninos como? Vieram a se apequenar diante de Deus. Vieram pela graça deste mesmo Deus, ao ponto de reconhecerem que eram pessoas perdidas, condenadas, e se entregaram, se rebaixaram, como deveriam realmente ser rebaixado, chegaram ao seu lugar em dizer: eu não sou nada, eu sou um mísero pecador, não entendo de nada, me ajuda, eu sou um pobre perdido, sem rumo, tem misericórdia de mim, Senhor. Este é o pequenino de que Jesus fala. Pode ser um gênio, e há vários gênios, PhDs, cientistas, crentes, pode ser uma autoridade política grande, não importa, pode ser um bilionário, Esse pequenino aqui é que se fez pequenino de alma e chegou-se aos pés de Cristo e disse: por favor, pelo amor do teu Pai, me ajuda e me salva do inferno. Este é o pequenino aos quais Deus se revelou. Nós que somos salvos, então, pela graça de Deus, pela vontade de Deus, só temos que nos alegrar, não nos envaidecer no mau sentido de nos sentirmos superiores aos outros, mas aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então vamos nos gloriar, vamos nos gabar, usando essa palavra, no Senhor, ou seja, foi pela misericórdia dele. E nunca se sentindo acima de alguém que resiste ao Evangelho, como eu comentei, não desprezamos as pessoas que fazem assim, mas as ideias ridículas deles, de muitos deles, mas as pessoas em si, devemos olhá-las com compaixão, com misericórdia, porque um dia nós fomos como elas. Como já disse várias vezes, que um dia eu joguei a Bíblia fora por uma janela na faculdade. Então, nós éramos assim também, todos nós. E, por favor, se você disser, não, eu não sou porque eu já nasci crente, converse comigo urgente, porque você não entendeu nada do Evangelho. Se você acha que nasceu crente, que nasceu salvo, converse comigo antes de ir para a calçada ali, porque se um carro lhe pega hoje à noite, você está correndo perigo. Ninguém nasceu crente. Nascemos todos perdidos, condenados. Então, pela graça de Deus, chegamos a ser salvos e temos que nos alegrar e olhar para os outros com compaixão, com misericórdia, como Deus teve de nós, pregar para essas pessoas, orar por elas e ajudá-las naquilo que também um dia fomos ajudados. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que foi pregada e explicada da maneira mais clara, pelo menos, que eu pude. E eu poderia passar aqui dias falando, usando toda a minha capacidade, e pouco adiantaria para levar fé a alguém, levar a salvação. Porque esta é uma obra Tua, do Teu Espírito. Compete a nós, Teus servos, pregarmos a Tua palavra, explicarmos, dando o máximo, mas sabendo que a obra da salvação vem de Ti. Então, o que podemos agora é Te encomendar as almas das pessoas aqui e de outras que vão ver esta mensagem de outras formas, encomendar essas almas para Ti, pedindo que Tu tenhas misericórdia e as salve em Cristo. Por este mesmo Evangelho que é considerado loucura para muitos, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Em nome de Cristo, amém.